Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Palmas, auditório.
O tiozão traz notícias do mundo.
Um repórter esportivo da Inglaterra recebeu de volta uma carteira que ele nem sabia que tinha perdido há 30 anos. O cara cobria futebol para um jornal local e dentro da carteira tinha até o cartão de sócio do Leeds United da temporada 92-93. A carteira foi achada no meio do mato, durante uma poda numa escola florestal.
Aí é poda.
É. A dona do lugar postou foto no Face, perguntando de quem era. A esposa dele viu a publicação e os dois foram buscar. Mas o detalhe é que ele não faz ideia de como a carteira foi parar ali. A teoria é que pode ter sido roubada numa noite em que ele bebeu mais do que devia, talvez assistindo lá alguma partida de cricket. Ele disse que em 92 tinha 30 anos, estava feliz, amando o jornalismo. Diz que era simplesmente ótimo auditório.
O cara bebeu demais, a carteira dele aparece no meio do mato. E ele não diz, ele não sabe como faz, que é um negócio que não tem como saber. É. Como... Ah.
Fazia 30 anos, né?
Como dizem os filósofos, esse é irmão desse. É. Nossa, faz tempo que eu não escuto isso.
Essa é bem. Quase 400 anos depois, pesquisadores descobriram a identidade de um navio que afundou na costa da Inglaterra em 1633.
Acharam os documentos do barco perdido.
Acharam como é que chama lá? O Renavan ali. O Don Van Keulen era um navio mercante da Holanda que saiu do Marrocos carregando mais de 9 mil moedas de ouro e nunca chegou ao destino.
E as moedas foram ou não? Porque essa parte me interessa.
A tripulação enfrentou uma tempestade pesada, o casco começou a vazar, o navio foi pro fundo, perto de uma cidade costeira a 48 quilômetros de Plymouth. Todo mundo sobreviveu, a maior parte da carga foi recuperada na época, mas 400 moedas ficaram grudadas no fundo do mar até 95. Um arqueólogo marinho resumiu assim: essa descoberta mostra o quanto ainda tem coisa para ser encontrada em nossos mares. Hoje o Museu Britânico guarda peças do naufrágio, incluindo joias de ouro, uma tigela de estanho e até um peso em formato de peixe. Auditório.
Caraca, mano, a gente aqui preocupado com 2026 e a abdução alienígena e os caras
fazendo
lá
caça ao tesouro, hein?
633, né?
De Nova York, viajou mais de 5 mil quilômetros até o Reino Unido para provar que é uma criança desaparecida em 1981 na Alemanha.
Ué, mas se ela foi em 1981, ela não é mais uma criança.
É, agora não.
A não ser que seja para aquela moça que adotou a véia lá.
Ela jura que é da Inglaterra, que sumiu no dia que fazia 2 anos, quando o pai estava em missão militar, e diz que lembra do sequestro. A família não quer nem saber, dizem que ela é só mais uma impostora, porque em 40 anos já apareceram várias com a mesma história. Ela fez até vaquinha online para bancar a viagem e o teste de DNA, que a polícia militar confirmou que foi feito. Polícia de lá. O pai da menina desaparecida não engoliu. Ela só quer seus 15 minutos de fama, disse ele, usando a tragédia da minha família.
Nossa, pesado.
Agora esperar o resultado do exame, né? Mas antes dela, outra mulher já tinha feito o teste, deu negativo, mas ainda assim continua jurando que é a tal criança, auditório.
Cada país tem o filho do Gugu que merece. É. E assim, aqui no Brasil a gente tem o caso, né? Minha mãe jura que eu sou filha do Gugu.
E de outros famosos e celebridades também aí, né? Um mágico sumiu de verdade na Austrália. E o cara tinha deixado uma mensagem no site dele. Abre aspas, a transformação exige o desaparecimento, fecha aspas. Ele saiu de casa de madrugada, desligou o celular e ninguém viu mais. 2 dias depois, acharam o carro e o trailer dele abandonados numa região de mata fechada. Polícia, bombeiros, forças armadas, drones, tudo procurando o cara até agora. E aquela frase no site, a polícia jura que não está tratando como pista desse suposto sumiço. Auditório.
É desesperador você se imaginar como mágico. É. Porque se você, por exemplo, vamos supor, eu sumi. Chegou amanhã de manhã e eu não tô aqui. Eu não chego pra fazer o programa do nada. Num aviso. Você pode, por favor, tirar o sorriso do rosto? Tá me desconcentrando?
É, entendo.
Supunhetamos que amanhã eu não apareça. A galera vai virar, ué, aconteceu.
Supostamente.
Alguma coisa aconteceu. Vamos dar uma olhada na mansão do tiozinho, ver se o staff que trabalha lá sabe alguma coisa. Vamos ligar para as pessoas, vamos ver nas companhias aéreas, né? Se ele não pegou alguns dos seus aviõezinhos particulares e foi passear. Eles vão descobrir. Agora, no caso de um mágico, se o cara desaparece, fala assim, nossa, que legal, o cara tá desaparecido. Porque ele é um mágico, né? Capaz a galera tá indo lá parabenizar ele, enquanto o cara pode estar morto embaixo de um lago.
Vai saber, né, onde tá.
Rapaz do céu. Gente, se acharem o mágico embaixo de um lago morto, foi uma citação chutada minha, tá? Eu não matei ninguém, pelo amor de Deus.
Esse é o principal suspeito. Mais palmas, auditório, palmas!
Ô, tiozão, traz uma notícia para nós!
Uma cidade histórica nos Estados Unidos instalou estátuas de pêssego e berinjela gigantes na rua principal.
Deixa eu ver de berinjela.
Vai ver,
tá, berinjela gigante?
Vai lá.
Brejela, né, que fala.
E a Comissão de Preservação Histórica pirou, pedindo a remoção por causa de insinuações sexuais.
Ah, eu imaginei.
O pêssego fica na frente de um café, a berinjela do outro lado da rua. E o pessoal da comissão disse que as esculturas desviavam a atenção dos prédios históricos.
Imagina a galera começa a bater o carro porque tá olhando a berinjela.
A comunidade não deixou barato. Fizeram petições, juntaram assinaturas. Todo mundo queria que as frutas ficassem. Uma dona de café contou que os clientes entravam só para perguntar onde assinavam. Resultado, a justiça decidiu semana passada que as estátuas podem ficar exatamente onde estão. A comissão simplesmente não tinha autoridade para mandar tirar. Uma moradora local resumiu: não acho que seja tão sério assim. É só uma brincadeira e se você vai se estressar com isso, problema seu.
Merece as palmas, merece.
Auditório.
Se o negócio é um pêssego e uma berinjela e a pessoa tá vendo...
Tá vendo
um
alienígena.
Realmente, o problema é da pessoa mesmo.
É. Tem a dúvida.
Tem uma coisa que eu e o tiozão nunca passamos, que é aquela vontade de pedir a conta na
jamais,
empresa. A gente
jamais.
Nunca passou por isso, graças a Deus.
Né?
Mas, na maioria dos casos, vocês já devem ter história, vocês que trabalham, de chegar na empresa e falar... Chega! Meu Deus!
Não dá mais pra mim!
Chega! Meu Deus!
Acabou! Não aguento mais!
E é por isso que a gente perguntou: qual foi o dia que você teve vontade ou que acabou pedindo demissão no trabalho?
Chuta o balde!
Nossa! Pedi demissão. Eu trabalhava numa rede de supermercados.
Nossa.
E tinha horário pra entrar, mas não tinha hora pra sair, né?
Ah.
E aquele salário.
E o salário
na babesa, mínimo.
Na babesa.
E aí eu fui conversar com a gerente, falar que eu queria um aumento e tal, porque trabalhava demais e achava que merecia, né? Aí ela falou: olha, a gente não tem como te dar um aumento agora, tal, né? Aí eu falei: tá, mas com quem que eu posso conversar além de você? Aí ela: só com a diretoria. Falei: então eu vou falar com a
Liga
diretoria.
Liga pro dono, né?
Bate.
Cadê o dono dessa espelunca?
E aí converso com ele, falo: olha, eu quero um aumento, tal, que me destaquei. Botando minha bola lá em cima, né? E aí ele falou que não ia ter como. Eu falei: tá, então eu peço minhas contas. Aonde que eu passo? Aí ele: o RH.
Passa no RH.
Aí eu peguei, pedi demissão, virei as costas e nunca mais apareci.
Olha lá.
Tem uma, pra você que é chefe, tem uma frase que é boa. A pessoa, quando ela... Você fala: saída é por onde entrou.
É. Boa, saída por onde entrou.
A saída é por onde entrou.
A porta é a serventia da casa.
Mas eu também, ó. Hoje eu sou advogado, hein? Eu vou ser sempre contra vocês.
Advogado.
É verdade, tiozão.
É.
Uhum.
É sim.
Oxa, com a devida vênia, lógico.
Claro. Claro, tenha dúvida.
Eu tinha aprendido uma frase nova do advogado que eu ia usar no meu dia a dia pra ficar chique, né? Mas eu esqueci qual que é. Mas eu lembro. Moça. Esse negócio, eu já me senti assim também. Ah, eu vou pedir aumento porque eu mereço. Fonte, eu mesmo.
É. Nome do autor, né? Nome do autor, eu.
Tem aqui, ó, bibliografia, onde eu consultei, a minha. Tem aqui um cartaz onde tem os 10 destaques do mês. A empresa tem 11 funcionários. Você já apareceu ali? Não. Mas eles têm
alguma
algo contra
coisa
mim.
Errada.
Eles têm algo contra mim. Alguma eu já percebi.
Coisa errada.
Desde o primeiro dia, eles têm algo contra
fala
mim.
Tiozão, fala, tiozão. Todo mundo tem vontade. E se falar que não tem, é mentira. Né, tiozinho? Né, tiozão?
Eu nunca tive.
E só não faz porque a dona loteria não deixa.
A dona loteria.
Senão já tava fora.
Vocês acham mesmo, sério, que se eu ganhasse, por exemplo, na loteria, eu abandonaria isso aqui?
É.
Pra viver longe de vocês e longe de tudo isso aqui? Essa coisa maravilhosa chamada rádio. Mais um!
O dia que eu tive vontade de pedir as contas foi o dia que eu cheguei a trabalhar no supermercado e o meu chefe noiado gritou com todos os colaboradores. Aquele dia eu virei as costas, domingo de manhã, tinha acabado de chegar e fui embora, nem dei justificativa. Outro dia eu mandei uma mensagem pedindo
avisando,
as contas.
Avisando, né? Tem muita gente
pediu
que faz
a conta
isso,
por mensagem ainda.
Ué, se o chefe chegou gritando com todo mundo, ainda que ela avisou.
É.
Eu ia embora e não falava nada. Deixava subentendido.
Subentende-se quê?
É, mas ué, mas você não veio trabalhar? Ué, vocês não entenderam os sinais? Se eu trabalho aqui, o chefe vem berrando e no dia seguinte eu não apareço, significa que...
Quê?
Que...
Que... Palmas, mais palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
O que que as crianças que moravam perto de uma estação de esqui... faziam para não gastar com merenda na escola, com no, na lanchonete da escola?
E que as crianças que moravam perto de uma estação de esqui faziam para não gastar dinheiro na lanchonete?
Cantina da escola.
Na cantina da escola. Não faço ideia.
Levava lanche.
Levava lanche. Levava lanche. Levava lanche. Levava lanche. Tá bom. No restaurante ali, o cliente chama o garçom, reclama e fala: Vils, podia desligar o ar-condicionado, por favor? Tá muito frio aqui. Ah, pois não, senhor. Daqui a algum tempo, o cara torna a chamar o garçom e fala: Vils, agora ficou quente demais. Dá pra ligar? Tá tudo bem, sem problema. Logo, o cliente chama ele gelado de novo, né? Fala que tá gelado de novo. A certa altura, outro cliente, numa mesa próxima, sussurra pro garçom, fala, viu? Você tá de parabéns pela paciência. Puta cara mala, esse jeito tá dando trabalho. O garçom fala, nem tanto, a gente nem tem ar-condicionado.
Deve ser perto dessa estação de esqui.
Deve ser.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Por que é que uma novata, uma moça que foi trabalhar numa loja de calçados, além de ter sido demitida no primeiro dia, ainda foi processada por lesão corporal?
Por que que a novata de uma loja de calçados foi demitida no primeiro dia e processada por lesão corporal?
Uhum.
Não faço ideia.
A primeira cliente pediu uma rasteirinha.
Uma rasteirinha. E ela atendeu a cliente.
Lógico, falaram pra ela servir da melhor forma.
Uma rasteirinha. Entendo. Dizem que devemos nos vestir para o trabalho que queremos, não para o trabalho que temos. Infelizmente, meu chefe não achou que um traje espacial fosse uma roupa adequada para o trabalho.
Aquele bagulho que você viu ontem, você acha que aquilo era um traje espacial?
É. Uma tentativa dele. A tentativa
aquilo
dele.
Aquilo lá é no máximo um dia do cabelo maluco de terceira série do ensino básico.
O que vale é a imaginação.
Aham.
Aí.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
O que é que o pai cabeleireiro faz quando alguém mexe com seus filhos?
É que o pai cabeleireiro faz quando mexe com seus filhos. Não faço ideia.
Ele defende o filho, defende a filha, com unhas e pentes.
Com unhas e pentes. Com unhas e pentes. Ah, tá bom.
Ok, é. Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Como é que um motorista de táxi ou Uber faz para conseguir mais corridas quando está perto do aeroporto?
Como é que um motorista de táxi ou Uber faz para conseguir mais corridas quando está perto do aeroporto?
É, não faça ideia.
É só você pegar o celular do motorista e deixar no modo avião.
Deixar no modo avião.
E aí, como tá do lado do aeroporto?
Deixar no modo avião.
Chovem corridas.
Entendo.
Boas, inclusive.
Boa. Podem aplaudir.
Aplaudam. Muitas palmas, auditório.
Exceto o caso de ser dono da empresa, todo mundo que trabalha ou já trabalhou numa empresa já pelo menos acordou com vontade de pedir a conta.
Né? Não aguentando mais.
Pode ter durado 5 minutos até lembrar que tem conta pra pagar?
Ou 5 anos.
Mas perguntamos aos ouvintes, nossos queridos, qual foi o dia, o que que aconteceu pra você ter vontade ou de ter até concluído com sucesso o objetivo de chegar e pedir a conta no trabalho.
Liga para nós.
Salve, tiozinho, tiozão. Que é Júlio de Santa Bárbara. Indo pro trabalho, ouvindo a velha e boa vitrola do tiozão.
Opa!
Viu? Última vez que eu pedi demissão foi de um emprego onde que eu precisava fazer vários moldes para uns carros e fiquei numa promessa de um aumento e nada. Fui lá ver com eles na virada do mês. Falou: não, Júlio, agora você não pode ter esse aumento. E nem era muito, viu, tiozinho?
Você não está preparado. Você não está preparado.
Fui lá, quebrei.
Você não está preparado para esse aumento.
Todos os modelos que eu tinha.
Você quebrou
lá,
suas coisas?
Com a carta na mão. Falou: mas como assim? Espera o mês que vem, que o mês que vem a gente faz. Tchau. Amanhã eu não venho. E foi isso, viu, tiozinho?
Hã? O cara foi lá e quebrou os próprios moldes.
Quero ver se virar sem eu.
Vocês mandaram alguma dessas aí também nos moldes desse?
Né? Fala, tiozinho, tiozão, que é o Leonardo de Hortolândia. Cara, eu não passo vontade não, tiozinho.
Você pede mesmo?
Eu peço demissão logo de uma vez, cara. Já trabalhei em várias empresas e quando eu vejo que
o prazer
tá querendo,
né,
folgar na minha, eu peço demissão.
Ah,
eu peço
folga na sua?
Eu não passo vontade não, cara. Umas delas aí foi quando eu trabalhava numa emissora de TV de Campinas e eu já tava meio desanimada, queria sair, né? Eu tava escalado pra fazer o jogo de São Paulo, eu era motorista assistente lá e eu sou São Paulino. E aí no dia que eu tava escalado, fui trabalhar, chegou lá, eles me mudaram de escala, cara. Aí eu falei: não, já que vocês me escalaram, eu vou ir trabalhar no jogo de São Paulo. E peguei e fui, cara, contra a vontade dos caras.
Você foi no jogo errado.
Quando eu cheguei na segunda-feira, os caras falaram: você vai querer ficar, você vai querer sair? Eu falei: pode me mandar embora que eu não quero ficar aqui mais não, cara. E mais várias empresas de ônibus que eu já trabalhei, os caras não queriam pagar hora extra minha. Eu chegava lá e pedia pra mandar embora, pedia conta, discutia em vários lugares que eu trabalhei. Não tem medo de pedir conta não, peço pra mandar embora e já era.
Não leva desaforo pra casa.
Atenção, você que está ouvindo, tiozinho e tiozão, empresas de RH. Vendo o contato de um nome completo com telefone de uma pessoa que não deve ser contratada. Mensagens em bordo.
Mentira, é difícil de lidar.
Tem não sei se vocês sabem, mas a gente não pode passar o contato de vocês pra ninguém, viu? Só com ordem judicial.
É
a lei do LGBT, né?
É isso.
Não pode passar dados pessoais, porque esse cara aqui vale uma grana, hein?
Né?
Mano, imagina só. Não quero defender a empresa, hein? Não sei nem qual TV que é. Você vai lá, você escalar, você é motorista, você é escalado pra, coincidentemente, ir motorizar no jogo do seu time.
É.
Aí eles mudam a escala. Ou seja, você vai ter que ir pro outro jogo. Aí você fala: não, eu vou pro jogo do meu time. Eu entendo você. Mas certo não tá, né? Não, imagina, tio, você é escalado pra trabalhar de manhã. Eu falo: não, eu sou uma pessoa assim, de manhã eu não funciono, eu vou à tarde.
É, agora que eu quero.
Bom seria, né, se pudesse falar assim: eu vou montar a minha escala.
Que eu pedi pra pedir demissão e pedir pra ser liberado do aviso prévio. E aí fui também, falei que eu não gostava da chefe, que não ia ficar, e ela me liberou.
Pacote completo.
E a outra foi lá no Pará, quando eu morava em Belém do Pará. E aí o meu chefe falou pra mim: eu nunca mais contrato paulista, porque eu não fui o primeiro. Ninguém fica. E
o problema é esse.
O certo é já chegar e a primeira coisa que você falar é... É, eu quero pedir demissão. Eu não falo mais nada.
Eles são paulistofóbicos, então? É. Nossa, gente, é tão bonzinho.
Que preconceito é esse?
É tão bonzinho. Mais um!
Eu sou motorista e trabalho no meio de transportes, né?
É mesmo?
Você não
e
fala?
Eu trabalho numa empresa e não me dava oportunidade. Eu pedi oportunidade, isso aqui e tal. Mas se você, né, puxa saco, essa coisa e tal, você não dá uma oportunidade, né? Beleza, né? E via pessoas mais novas de empresa tendo oportunidade e eu deixando de lado. E teve feriados eu trabalhar pra cobrir buraco dessas pessoas e aí deixando de lado.
Pessoal, no feriado você nunca queria poder cobrir meu buraco, por favor?
Não.
Devo muita vontade de pedir a conta nessa época, mas contas pra pagar, né? A conta fala mais alto. Aí consegui um outro trabalho, tô atualmente em outra empresa. Tô muito feliz e a melhor coisa da minha vida que eu fiz quando aconteceu foi pedir a conta. Pedir a conta, sair sorrindo da sala do chefe, né? E vida que segue, hein?
E fez questão de frisar, né? Caso alguém reconheça a voz, eu estou muito feliz.
Então, exato. É igual o ex, né?
É.
Ex-chefe, ex-empresa, é igualzinho ex-marido, ex-marida. É a mesma coisa, que você quer mostrar que você tá bem, né?
Claro.
Às vezes não tá tão bem, mas a gente quer mostrar.
E vale a atitude positiva.
É. Manda mais!
Aqui de Cotia. Você queria alguém que tivesse pedido demissão? E um queria. Cara que pediu demissão de todas que trabalhou
aqui. Que é esse, Fábio?
Todas que eu entrei, eu não esperei me mandar embora na hora que eu estava insatisfeito. Eu mesmo
o saco pedi vazou.
As contas e fui. Não fico perdendo tempo e nem me humilhando pra ninguém, não.
Aê!
Esse é o Fábio, que já tá na 48ª empresa, mas tá certo,
né? Não passa
Tem gente que tá assim com relacionamento, por que com
ele emprego? Ele não passa raiva.
Não, ele não tá nem aí, ele vai mesmo.
Mais palmas, auditório.
Quem pratica algum tipo de esporte, às vezes ganha e às vezes perde.
Às vezes empata também.
Às vezes empata. É. E é por isso que hoje a gente trouxe para os nossos queridos ouvintes a oportunidade de compartilhar com nós somos amigos, né?
É.
Dos ouvintes, compartilhar com nós a sua amizade.
Abra seu coração.
É, o que você viu, o último título da sua vida que você lembra que comemorou.
Ai. De Vintuzão, aqui é Isabela de Jundiaí. Eu tenho uma vitória, sim. Depois de um jejum de muito tempo, tava tentando engravidar. Tentei engravidar também, por 14 anos.
Nossa, Isabela, eu tô
fazendo
tentando
muito
também.
Tratamento. Fiz 4 fertilizações in vitro.
Eu tô só tentando.
Então, depois de 14 anos, tinha um embriãozinho congelado. Consegui engravidar da minha menina, que hoje tem 8 anos, a Olivia. E aí depois eu engravidei naturalmente do Luca, que tem 8 anos. 7, quase 8.
Imagina quando as crianças resolverem brigar entre eles.
A mamãe fez um negócio todinho pra me engravidar, você foi sem querer.
Você foi um acidente. Você foi um acidente,
mas
né?
Mas eu vim do jeito que tinha que vir, você que deu trabalho, lá, 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 lá. Mentira, mamãe,
não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada, lá, 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 lá.
Você, como que você está? Peraí, não é possível. Isabela, você tá ouvindo com criança no carro?
Escova, escova, escova o dentinho. Escova, escova, bem direitinho. Escova, escova, escova o dentinho.
Escova, escova,
bem direitinho.
O próximo passo vai ser a gente fazer a criançada largar a chupeta. Mas isso daqui a um mês.
É, pronto.
Eu não posso ser hipócrita, me dá um mês.
É,
eu não posso pedir pra criança fazer um negócio que eu não consigo fazer.
Ah, bom. Sentido.
Vamos por partes.
Faz todo
Vamos
sentido do mundo.
Vamos ajudando, né, tiozão? É. No que a gente puder sem atrapalhar.
Olá, Mônica, de Bragança Paulista.
Oi, Mônica.
A minha maior conquista nos últimos tempos foi os meus 3 filhos serem formados, educados e pessoas boas.
Olá.
Eu acho que isso é muito mérito meu também.
Ô, Mônica, eu não quero estragar sua vitória, mas se perguntar pra minha mãe, ela vai dizer a mesma coisa.
Não, ai, mas filho. Nem a sua mãe vai falar a mesma coisa.
Meu filho, ai, é maravilhoso.
É, filho. Jamais.
O meu filho
isso.
É educado. O meu filho, ai, que coisa.
Vai perguntar pra ela. Vocês conhecem a verdade.
Nem ela consegue mentir tanto.
Vocês conhecem. Eu aprendi a mentir com quem?
É.
Mamãe e papai.
Nem ela consegue.
Minha maior vitória, com certeza, eu nunca ia deixar de falar isso, foi ter a minha família. Hoje eu sou pai de 3 crianças, eu, minha esposa, meus 3 filhos, eu constitui uma família muito linda e eu e ela junto a gente toca o barco aí. Então, isso é minha maior vitória. Estamos todos bem, graças a Deus. E antenado, como sempre, aqui no Se Liga. Tamo junto, tiozinho, tiozão. Aqui de
fica
com Deus.
Aê, aê. Aô, família maravilhosa. Ah. Pai de três, embora na foto tenha quatro crianças, mas eu entendi. É. Moderno, eu acho moderno. Hoje em dia tá tudo, né, tiozão?
É, muito tem, moderno. É,
tá, a gente tem que tratar com
o que eu comemorei bastante foi eu ter tirado 10 em português.
10?
Porque assim.
Peraí, peraí, a partir desse momento, tudo que você falar vai ser avaliado pela nossa comissão julgadora, hein?
O crivo do Se Liga.
Ó, vamos dar um zoom no áudio.
Vou botar a lupa em cima de você.
Vamos ver se o português tá tudo isso mesmo, vamos lá.
Porque assim, eu tenho... O pessoal me chama de nerd da escola, da sala, essas coisas, mas só que assim, eu tenho o costume de ter uma certa dificuldade com o português. E a ironia disso tudo é que a minha mãe é professora de português.
Mas então, é por assim, isso que você tem dificuldade.
Quando eu tirei o primeiro 10 da minha vida em português, eu fiquei mó feliz.
Que orgulho, né?
Caramba, eu falei assim, caramba, finalmente eu posso falar que eu sou nerdola.
Ô Nerdola.
Tem a mãe professora de português, já é um adianto, né? Pra tirar um 10 aí, português.
Ô Peter aqui, presta atenção, menino. Você primeiro, que pra mim passou aqui o português dele, tá super desenrolado. Sim, tá, não é um 10, um 9.3.
Mas
tá
ele bom. Tirou 10 da prova.
9.3.
Conquista pessoal.
9.3, não pode...
Até,
não,
até não porque pode desde que começou a aprender a falar, cada vez que ele falava errado, a mãe é professora, corrigia, né? Então, foi aprendendo gradativamente.
E o problema com você ter o problema com português, querido ouvinte, é a sua mãe. Se sua mãe não fosse professora, você era mó cabeça, mó crânio, desde quando era bem, bem pequenininho. Já nascia falando pro médico.
Por obséquio, pode me levar a minha mãe, que eu quero mamar.
Já vem pela genética, né? Vem pela genética.
E aí, quando a gente tem mãe ou pai que já tem algum tipo de vocação ou profissão, a gente tende a ter revolta interna e querer ir contra. Deixa eu perguntar pra Xoxó. Ô Xoxó, por favor, eu queria uma frase bem rebuscada que um nenê, já que nasceu com QI de gênio, ele pode dizer ao médico pra solicitar que o leve para a mamãe porque ele quer mamar, por favor.
Doutor, seria de uma fineza inestimável proceder com a imediata recondução ao seio materno, pois minha mente precoce já depreendeu a urgência de saciar a fome com o leite materno, cuja qualidade nutricional é evidentemente incomparável.
Nossa! Nossa!
É melhor a gente começar a aprender marketing digital.
Gastou! Essa aí tem que vir com legenda.
Acabou pra nós.
Essa aí tem que vir com legenda.
Acabou pra nós.
É.
Tá aqui, como é que tá personal trainer?
Como é que o quê?
A profissão. Que personal trainer precisa do robô, né?
Como assim?
Se bem que a pessoa pode pedir pra Xoxó fazer um treino. Eu preciso arrumar uma profissão, você não tá preocupado, não?
Realmente, é pra começar a se preocupar.
Ô, Xoxó, personal trainer, você consegue simular um personal trainer pra mim, fazer uns treinos, essas coisas, pra eu não precisar pagar?
Porque entre todas as coisas no universo, o que faltava mesmo era eu virar seu personal trainer imaginário, né? Mas enfim, já que você quer economizar e eu tô preso nesse contrato, vamos lá. Flexão, agachamento, prancha e repete até você se questionar por que quis isso.
Eu não achei você um bom instrutor.
Mas isso até não aguentar mais.
Agachamento eu faço bastante, faço bem, faço gostoso. É. Agora o resto não... Prancha eu faço no cabelo.
De
Olha,
quem?
Se a prancha no cabelo definisse abdômen, eu diria que você estava pronto para as Olimpíadas. Mas, como a realidade é cruel, acho que só o agachamento não vai te salvar.
Vai sim, se eu agachar com o velho rico. Você não sabe de nada. Não sabe, não fala.
É, tá
não
bom.
Sabe, não fala. É, personal trainer também está em risco. Não, corram para as colinas, porque estão acabando as profissões.
Vamos para as piadas, auditório.
Ó, tiozão, eu tava olhando aqui, são piadas legais.
Será que são sensacionais
daquelas
também?
Aquelas que você conta.
Até para os seus pais.
Ó, vocês sabem que quando você tem, sei lá, uma questão médica, dor, Pessoa, por exemplo, tem dor no ciático, dor nos braços.
É nervo asiático
que fala. Nervo asiático, tem esse tipo de coisa, tem vários tratamentos.
É.
Tem uns que vai lá, faz fisioterapia, outros faz acupuntura. Só que saiu um estudo que comprovou. A acupuntura não serve pra nada.
Oxi.
Tá no estudo.
No estudo?
Por quê?
Por quê?
Disseram que a acupuntura não serve pra nada.
Não faço ideia.
Será que não sabe mesmo?
Não.
Não sabe?
Não sabe.
Porque eles falaram que é uma furada, tiozão.
É uma furada. É uma furada.
Na verdade, são várias furadas.
Né? Dois amigos ali, um desabafando pro outro, falou, é uma vez que eu decidi, né, como uma vitória pessoal, uma meta a atingir, resolvi parar com a farra, com putaria, parar de beber, de fumar, de fazer coisa errada. Rapaz, foram os piores 10 minutos da minha vida. Pegou? Pegou?
Muito bom!
Eu sei! Ah, o cara conversando com a amiga lá falou: finalmente conquistei minha independência total. Aprendi a cozinhar, ela vai passar! Ela falou: parabéns, Ney. Qual foi o primeiro prato que você preparou sozinho? Miojo gourmet. Mas a verdadeira vitória foi conseguir não colocar fogo na cozinha durante o processo.
Miojo gourmet.
E sem tacar fogo na cozinha.
É o miojo gourmet, pra quem não sabe, nada mais é do que o macarrão, o tempero e duas colheres de requeijão.
É. Se colocar bacon, então...
Rende uma porção. Não, aí é demais. É a primeira vez do cara.
É.
Vamos com calma.
Tá muito complicado, né?
Não se esbofe.
Pois é. Alguém me contou aqui que certa vez tiozinho e um dos truta dele lá conversando, o truta falou, nossa, tiozinho, tô com tanta fome que eu comeria um boi. E o tiozinho responde,
make any sense?
É. Não? Não
faz? A base da piada
é
a surpresa.
É.
Alguém se surpreendeu com isso? Tô errado?
Não.
Péssima. Eu fiz um anunciado tão incrível pra você.
É, te catar, esqueci.
É a mesma coisa que eu falasse assim, nosso tiozão foi com um amigo dele no bar e saiu de lá carregado. Não tem surpresa?
É, não tem surpresa. Não tem surpresa.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual é o carro que o Cebolinha tinha quando era mais novo?
Carro que o Cebolinha tinha quando era mais novo? Não faço ideia.
Era um Opala!
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 Opala! Opala! Opala!
Opala! Opala! Opala! Opala!
Opala!
Opala! Opala! Opala! Opala! Opala! Opala! Opala! Opala! Tiozão, pergunto a você.
Pergunte para eu.
Porque é que o coitado do caracol criminoso foi pego em flagrante, delito, preso imediatamente, logo após a execução do crime.
Nossa, caracol foi preso, meliante, foi preso imediatamente.
Na hora, tiozão, saiu do
flagrante
lugar.
Delito.
Não, foi flagrante 10 minutos depois.
É. Não sei.
Ah, deve ter deixado rastro, né?
Deixado rastro. Com certeza ele deve ter deixado rastro. Você sabe qual é o cúmulo do exagero?
Guardar leite em casa.
Não.
Detergente.
Não.
Qual é o cúmulo do exagero?
É passar manteiga no pão de açúcar.
Bastante manteiga, né?
Aí é um pouquinho de exagero, né?
Tumão!